Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Implementação do novo ensino médio é desafio da educação para os próximos anos.
A reforma do ensino médio determina a implantação gradual do ensino integral e o aumento da carga horária mínima anual de 2.000 para 3.000 horas.
Comissão debateu em 2018 temas como os direitos das mulheres e a redução do IPI.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu em audiência pública em 2018 o direito das mulheres e a Constituição de 88. O autor do requerimento, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, disse que o respeito deve começar em casa.
Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim Ponto Leg. Boa tarde. A implementação do novo ensino médio é um dos principais desafios da educação para os próximos anos. O relator da proposta no Senado, Pedro Chaves, considera a iniciativa uma verdadeira revolução educacional. Repórter Jorge Cardim.
A reforma do ensino médio determina a implantação gradual do ensino integral e o aumento da carga horária mínima anual de 2.000 para 3.000 horas. Homologada pelo Ministério da Educação, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio prevê que apenas português e matemática tenham carga horária obrigatória nos 3 anos do ensino médio. As mudanças devem ser implementadas a partir de 2019 em algumas escolas-piloto. O relator da proposta no Senado, Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, disse que o modelo adotado em outros países busca modernizar o ensino e manter os jovens na escola.
É uma verdadeira revolução no novo modelo educacional. Todas essas ações têm os requisitos necessários para modernizar a educação no Brasil, sobretudo o ensino médio, que é a etapa onde se encontram os indicadores mais críticos.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu em 2018 temas como os direitos das mulheres e a redução do IPI dos concentrados de refrigerante. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu em audiência pública em 2018 o direito das mulheres e a Constituição de 88. O autor do requerimento, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, disse que o respeito deve começar em casa.
É claro que é no ambiente familiar, num primeiro momento, que essa cultura de paz se forma. Quando a própria criança vê ali, no seu ambiente familiar, essas agressões, ele vai achar natural que aquilo possa ser reproduzido, lamentavelmente, de modo externo.
A comissão também promoveu um debate sobre a redução do IPI dos concentrados de refrigerantes produzidos na Zona Franca de Manaus, de 20% para 4%. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, criticou a retirada de incentivos fiscais garantidos pela Constituição.
A quebra de contrato, a quebra de direito constitucional e a quebra de um programa e um projeto de sustentabilidade da floresta ao inviabilizar a Zona Franca de Manaus.
O futuro senador Jorginho Melo pretende criar políticas que ajudem a classe dos micro e pequenos empresários. Ele também reconheceu que a população perdeu a confiança nos políticos, mas afirmou que deseja resgatar o apoio da sociedade. Os detalhes na reportagem de Maria Ferreira, com produção de Adrien Alencar.
O senador eleito pelo estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PR, está atualmente no segundo mandato como deputado federal. Ele liderou na Câmara dos Deputados uma frente parlamentar em defesa de bolsas para estudantes carentes. O futuro senador também exerceu por 4 mandatos o cargo de deputado estadual, entre 1995 e 2011. Jorginho Melo conta que vai defender políticas que ajudem e melhorem a vida dos micro e pequenos empresários.
Eu defendo muito o micro e pequeno empresário. Não porque eu gosto só dos pequenos, não. É porque 98% de todas as empresas é micro e pequena empresa. Estou falando de 98%. O governo tem que entender que tem um regime. É um regime tributário, não é favor, não é especial, não é regalia. É um regime tributário que está na Constituição. E o governo não respeita isso. 60% dos empregos formais no Brasil, quem mantém é o micro e pequeno empresário.
Jorginho Melo tem 62 anos, é formado em Direito e já foi diretor do Banco do Estado de Santa Catarina. Ele reconheceu que a classe política perdeu a credibilidade com a população e afirmou que vai lutar para conseguir reconquistar o apoio da sociedade. Seus suplentes na casa são Ivete da Silveira e Beto Martins, ambos do PR. Com supervisão de Tiago Medeiros, da Rádio Senado, Maria Ferreira.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.